Maravilhoso. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração e suplicar mesmo assim que, né, nossas mentes e corações sejam totalmente lavados pela lavagem de água pela palavra. Que toda resistência, toda parede de separação, de contenção seja derrubada em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela bênção de ser tua família e de ser filho mesmo, filhos e filhas do Senhor, que o Senhor prepara essa mesa, o Senhor prepara lugar para que a gente se assente ao redor dela e sejamos ministrados na afeição, na fé, no ânimo, na esperança, na disposição. Te louvar, ó Deus, por toda expressão de carinho, cada gesto, cada presente, cada testemunho recebido aqui nesses dias em Pouso Alegre, e quanta edificação, quanta gratidão, quanto louvor. Muito obrigado, Pai. Obrigado mesmo pela alegria do pertencimento, da comunhão, da esperança, Senhor, renovada, esse exercício de fé mútua. Obrigado pelo privilégio da mutualidade da nossa fé, colocar nossa fé efetivamente em favor uns dos outros. Que nosso coração seja guardado do mal, que as águas vivas possam continuar fluindo do nosso interior, águas que não se esgotam, que vivificam, transformam, limpam, Deus, em nome de Cristo Jesus. Entramos na tua presença com ousadia, com interesse de fé, com plena confiança na certeza de que o Senhor ilumina o nosso entendimento. No nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bom. E eu vou suspender aqui momentaneamente os comentários. A gente compartilhou ontem, né, sobre o princípio da Terra Prometida. Hoje foi um dia muito especial, muito intenso, em que eu tive a oportunidade de encontrar muitos irmãos queridos, conversas assim, muito edificantes, né, visitas, reencontrar pessoas, caminhar lá na cidade, encontrar irmãos queridos, testemunhar a fé. E aí o tempo todo houve assim uma recorrência, né, de algumas considerações. E aí, sinceramente, assim, eu nem não sei qual vai ser a direção que Deus vai nos dar para essa semana, né, de hoje até sexta-feira. Mas eu quero ser fiel à voz do Espírito hoje. Então eu quero abrir meu coração para compartilhar com vocês hoje aquilo que Deus tem colocado e que eu creio que pode ser de edificação, porque é o que Deus está ministrando, fluindo, a gente está aqui repartindo com as pessoas. E está lá em Apocalipse, no capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Então, é o próprio Jesus, nesse movimento, é o movimento do Espírito na pessoa de Cristo visitando a igreja, né? Avaliando, não no sentido de quem faz juízo, mas avaliando no sentido de quem pondera, considera, nos estimula a reflexão. Então ele está trazendo um desafio de pensamento. Ele está dizendo: olha, estou andando, observando, andei aí no meio de vocês e quero ponderar. Então ele não está trazendo uma palavra de juízo, não é uma palavra condenatória, não é uma avaliação, é uma ponderação, é um chamado à reflexão. Então é o próprio Cristo, né, na representatividade do seu espírito, na expressão da sua plenitude. Então os sete espíritos, a plenitude de Cristo, percorrendo, andando, percebendo a igreja de todas as suas perspectivas e nos desafiando à reflexão. E ele diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz, sei do seu esforço, sei da tua paciência, e que você não pode sofrer os maus, sei da tua indignação. Então ele está dizendo: olha, sei do que você tem feito, sei da tua dedicação no sentido de esforço, sei da tua perseverança, sei da tua diligência, sei do seu zelo, porque ele vai dizer assim, que você colocou à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e você descobriu o que era mentira, sei do teu sofrimento, e sei da tua dedicação. Meu Deus, você não está vendo como é que não é uma avaliação condenatória? Não é uma avaliação condenatória, é uma ponderação sobre qual o sentido de tudo isso. Porque às vezes a gente está tentando, deixa Deus ministrar o nosso coração, às vezes a gente está tentando descobrir alguma coisa errada na nossa vida para explicar certas emoções, certos sentimentos e certas realidades que estamos enfrentando. E aí o próprio Jesus está dizendo: olha, eu sei daquilo que você faz, sei do seu esforço em fazer aquilo que você faz, sei da tua paciência, da sua constância em fazer o que você faz na forma como você faz, sei do teu cuidado, né, da tua diligência no sentido de não suportar os maus, e sei do seu zelo, de inclusive colocar provas e examinar, cuidar, para identificar tudo aquilo que é falso e verdadeiro. Sei do quanto isso tem feito você sofrer, e sei de como você tem se dedicado incansavelmente a tudo isso. Eu tenho contra você, não é contra no sentido de juízo condenatório, ele está dizendo: eu tenho uma coisa para te dizer que você deveria ponderar, porque ela é contrária. Existe algo na sua vida que é contrário a tudo isso que você está fazendo. Então não adianta tudo que nós estamos fazendo, não adianta todo o nosso acerto, sacrifício, esforço, dedicação, zelo, diligência, empenho. Não adianta tudo isso, não adianta a gente ter acertado em tudo, não adianta a gente ter tido 10 nos quesitos, não adianta ter passado de ano, se isso não traduz, se isso não corresponde, se isso não representa aquilo que de fato é a minha vocação. E ele diz: você deixou para trás aquilo que era o real, o verdadeiro, a essência de tudo isso. Você deixou de viver tudo isso por amor às pessoas. E às vezes, sem perceber, a gente está na coisa já pela coisa. A gente está no acerto pela aprovação. Então, às vezes, a gente já está tentando acertar para ser aprovado. A gente está se dedicando só para a coisa não dar errado. Às vezes, a gente está numa situação já que todo zelo é como quem protege, não como quem representa. Então, às vezes, a gente já está se dedicando para proteger. Às vezes, a gente já está sofrendo porque não tem outro recurso. Às vezes a gente está se dedicando porque não quer ser mal avaliado. Então, às vezes, o nosso medo de ser mal avaliado, às vezes, o nosso receio de ser tido como alguém que fracassou, às vezes, a gente, para não ser associado à falência, né, a gente já está assim, sem saber o real motivo. Já não é mais uma expressão daquilo que traduz nosso afeto pelas pessoas. Às vezes as próprias pessoas por quem a gente começou isso já estão pesadas demais. Às vezes o motivo pelo qual a gente começou, que eram as pessoas, hoje são o motivo pelo qual a gente gostaria de deixar. E a gente só não deixa porque encontrou culpa suficiente para não largar. Então, muitas vezes, nós já não temos uma razão positiva de quem ama. Na verdade, a gente tem a motivação negativa de quem não quer fracassar. E aquilo que deveria ser nosso motivo, que é o afeto, o amor pelas pessoas, se tornou uma coisa secundária ou até inexistente. Então ele diz: arrepende. Arrepende. Isso vale como tudo. Isso vale como igreja, isso vale como profissão, isso vale como família, isso vale para tudo. Para tudo. E ele diz: lembra onde foi que você caiu? Porque senão você vai perder esse lugar. Então, ele diz: se você não se arrepender, quando eu vier, na verdade, a gente já não estará mais onde a gente imaginava que estivesse. Eu vou repetir. Às vezes a gente tem se esforçado tanto para... A gente tem se esforçado tanto para ser encontrado por Jesus quando ele voltasse, mas às vezes sem perceber, a gente já não vai estar mais no lugar onde ele está chegando. Porque o nosso apego, o nosso zelo, a nossa formalidade, a nossa diligência, nos tirou desse lugar. Sem perceber, a gente foi se deslocando. Sem perceber, a gente foi se movendo. Então, a gente já não está mais naquele lugar onde às vezes a gente começou. E às vezes as pessoas estão pensando erroneamente que se mudar de estratégia, se mudar a metodologia, se dedicarem mais, se esforçarem mais, se fizer uma reestruturação estrutural, enfim. A gente às vezes fica pensando que é um erro de comportamento, às vezes a gente fica pensando que é um erro de estratégia, às vezes a gente fica pensando que é metodologia, às vezes a gente fica pensando até que é endereço, forma de fazer, né? E às vezes a gente acha então que se fizer uma revolução nessa área, as coisas vão voltar para o lugar, mas na verdade elas podem ficar piores. Porque na verdade tudo tem a ver dos encontros das relações que nós fomos abandonando em nome do desempenho, da excelência, dos resultados. Então foi nos afetos que a gente foi caindo. É a gente se lembrar, porque ele está dizendo aqui, lembra de onde você caiu, arrepende e volta, lembra. Já voltou, não voltou aí? Está pausado ainda? Já voltou. E aí? Alguém diga para mim que já voltou. Pronto. Então eu queria colocar para todos aqui hoje o desafio, o apelo. Talvez você está pensando que você precisa mudar o que você está fazendo, às vezes mudar até de ministério, mudar um punhado de coisa, estou precisando de uma mudança. E às vezes não. Às vezes o que nós estamos precisando é retomar algumas coisas, relações, que nós abandonamos. Então eu queria colocar um desafio. Se em algum momento você está se sentindo assim, meio exaurido, meio esgotado, ou meio assim, sem discernir direito para onde tudo isso está te levando, e você está virando o avesso, né, para continuar firme no propósito, você seria capaz de lembrar de dois ou três relacionamentos de amizade, de afeição, que sempre significaram para você a tradução dos seus afetos, a tradução dos seus valores? Então volta. Termina aqui, manda uma mensagem, liga, compartilha, fala. Fala com alguém que te traz de volta o senso, a percepção de quem você de fato é e do que a sua vida ou a vida dessa pessoa representa. Fala de saudade. Liga para alguém hoje para falar de saudade. Liga para alguém hoje para falar de amizade. Não concentra toda a sua vida. Não concentra toda a sua vida em tentar resolver seus problemas, quaisquer que eles sejam. Não é de solução que nós estamos precisando, principalmente. É de afeição que nós estamos precisando, essencialmente. Vou repetir. Não é de solução que nós estamos precisando, principalmente. É de afeição que nós padecemos, essencialmente. Então, toma um banho de afeição hoje. Toma um banho de saudade. Toma um banho aí de declarações de afeto, de amor. Restabeleça contatos esquecidos. Retome relações abandonadas. Reviva. Reacenda, sopre a chama daquilo que muitas vezes está se apagando no seu coração. Não procure pessoas para pedir ajuda de como você pode resolver seus problemas hoje. Pelo menos hoje, em nome de Jesus. Fale com alguém para falar de saudade, de amor, de afeto, de esperança, de valor. Diga para alguém do valor que essa pessoa tem para você e do valor que você tem para ela. Te amo, bem. Mulher da minha vida, mulher honrada, mulher fiel, sempre disposta, com todas as suas angústias e com todas as privações que a nossa decisão de ministério representou, você nunca representou, você nunca se colocou na posição de criar ou de ser alguma dificuldade, sem, contudo, me poupar das suas emoções e dos seus sentimentos. Tenho sempre saudade de você, sempre saudade dos amigos, e entendo que se não fossem esses vínculos de afeição, nada disso, por melhor que tivesse sendo feito, por mais que a gente tivesse se dedicando, por mais que precioso e excelente que fossem os resultados daquilo que a gente está realizando, não fossem os afetos, não fosse a saudade, não fosse o respeito pelas pessoas, nada disso faria sentido algum. E certamente eu não estaria exatamente no lugar onde Cristo vem para me encontrar. Cristo não virá dessa vez para me encontrar onde eu estou, isso ele já fez. Cristo já veio me encontrar onde eu estava, para me devolver ao lugar onde ele quer me encontrar. Vou repetir. Cristo já foi me buscar no lugar onde o pecado, a cobiça, o engano havia me colocado, para me devolver ao lugar onde ele quer me encontrar. E é nesse lugar onde ele vem nos encontrar é que nós temos que estar, e não no lugar onde a gente gostaria de ser encontrado. Então voltemos ao lugar aonde Cristo quer nos encontrar. Forte abraço, fica na paz, um beijão, um abraço prolongado de saudade de todos os amigos que hoje eu posso abraçar e daqueles que um dia ainda irei abraçar. Muito bom poder falar de esperança, fé, disposição, mas principalmente poder falar de saudade, de amizade, de respeito, em nome de Cristo Jesus, porque é isso que tem feito tudo ter sentido. Vilmar, beijão, meu irmão, saudades suas também. Fiquem na paz, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.